Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Entramos no primeiro ponto da ordem de trabalhos. Peço a vossa melhor atenção e que consigamos em conjunto criar as condições necessárias para a realização da mesma. Vamos fazer a discussão da ata número 184, 184 de 5 de dezembro. Alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto segundo da ordem de trabalhos, distribuição de uma iniciativa legislativa, um projeto de lei. Sim, Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa é uma iniciativa que tem, na verdade, maior conexão com a defesa do que com a décima. Em nosso entender, ela deveria ser distribuída à terceira e com a referência de que tem conexão com esta comissão. Em qualquer caso, o que nos parece que é fundamental é não adiar. Portanto, se esta alteração comportar um adiamento significativo, não nos importamos, enfim, não nos opomos a que seja distribuída nesta comissão, até porque o CDS vai propor o agendamento da iniciativa para breve. Creio que irá propor já hoje, na Conferência de Líderes, este agendamento. Portanto, deixo à consideração da Comissão, mas em nosso entender ela deveria ser distribuída à terceira. Muito obrigado.
Mais alguém se quer inscrever a propósito desta matéria? Considerando a intervenção do Sr. Deputado, então vamos remeter para a Comissão da Defesa para que seja considerado precisamente aquilo que o Sr. Deputado aqui referiu. Ponto terceiro, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 830/13, relativo ao regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e das propostas de alteração apresentadas. Alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigada, Presidente. É que a minha camarada a deputada Diana Ferreira, que está a acompanhar esta discussão, ela está a discutir um requerimento, está a assegurar a audição no decurso de um requerimento do nosso AERC na 12ª Comissão. Acontece é que eu alertei-a para saber se era possível ou não dar-me um sentido de voto. Ela alerta-me é que as propostas foram enviadas muito em cima da hora e têm alterações que não são alterações tão simples quanto isso, e ela teria que ter condições de ver as propostas de alteração antes da votação. Acho que é o mínimo, não é? Pronto. Agora, também acho é que ou eu posso pedir-lhe fazer-me chegar os sentidos de voto durante a manhã por e-mail ou durante a tarde. Eu acho que não há de ser nada que... Agora, podem nas votações isso poder condicionar a aprovação de alguma coisa, não é? O problema é que ela... Não? Se assim for, nós podemos fazer chegar as nossas alterações, o sentido de voto, durante a manhã ou durante a tarde por e-mail, porque ela precisa, de facto, de olhar para as propostas em condições, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, e uma vez que também eu fui um dos protagonistas da apresentação desta proposta, gostaria, antes de mais, de pedir desculpa pelo envio tardio desta proposta. Ela tem vindo a ser trabalhada, mas, enfim, dado o trabalho político que tem acontecido entre muitos de nós, infelizmente só de facto ontem, ao final do dia, é que tivemos o consenso para apresentar. De qualquer maneira, a nossa perspectiva, e falo não apenas em nome do CDS-PP, mas sei que aquilo foi partilhado também pelos outros grupos parlamentares, a nossa perspectiva é que gostaríamos que esta proposta fosse o mais consensualizada possível, e compreendemos que, face ao calendário, será difícil de trabalhar nela pelos outros grupos parlamentares. Portanto, se houver não apenas vontade de manifestar do sentido de voto, uma vez que a maioria necessária para a aprovação está garantida e, portanto, isso não será alterado, mas se houver manifestação de vontade ainda de trabalhar sobre esta proposta, creio que faria sentido adiarmos. Caso contrário, acho que podemos votá-la Eu poderia fazer uma apresentação das razões que estão subjacentes a esta alteração, mas deixava, no fundo, isso à consideração dos outros grupos parlamentares, se há interesse em trabalhar mais conjuntamente, de um modo mais alargado nesta proposta, ou caso contrário, então, eu procederia à apresentação das propostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para informar também da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem tem estado a acompanhar esta matéria é a deputada Maria da Luz Lozinha, que hoje também não pode estar presente porque está impedida numa outra comissão. Pediu-me a mim para assegurar a sua presença e a discussão neste ponto, mas de facto eu também não sou a melhor pessoa, não estou muito por cima do tema. Por isso, e na sequência, eu secundava aquilo que foi aqui dito pelo nosso colega Filipe Anacoreta Correia, se houver disponibilidade para fazer um adiamento desta discussão da parte do Partido Socialista, não há qualquer oposição a fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, da parte do Grupo Parlamentar, dizer só que nós, naturalmente, temos aqui uma proposta de alteração que subscrevemos e naturalmente que estamos em condições da nossa parte de votar hoje, se assim for decidido, para evitar os adiamentos que sabemos que são e constituem constrangimentos até para o próprio mecanismo que está à espera para continuar e para funcionar em moldes melhores. E, portanto, se eventualmente os outros grupos parlamentares quiserem um escrutínio mais atento das propostas de alteração e trabalhar isso, também não vemos inconveniente em nenhum adiamento, mas da nossa parte estaremos em condições, até temos uma proposta, subscrevemos uma proposta, estamos em condições de votar. Muito obrigada.
Nós não queremos fazer propostas de alteração. As propostas foram entregues por partidos que se entenderam para isso. Portanto, a nossa questão não é fazer propostas de alteração, é tão só poder analisar as propostas com tempo. Por isso, uma vez que a proposta é subscrita pelo PS, pelo CDS e pelo PSD, a votação do PCP não inviabiliza nenhuma das propostas. Portanto, na nossa opinião, podem ser feitas as votações e depois nós faremos chegar os sentidos de voto.
É que realmente a apresentação em cima da hora da proposta é complicado. Há aqui um ponto em que eu tenho dúvidas, de maneira que não sei muito bem neste momento o que é que é decidido face à questão do adiamento ou as dúvidas que eu tenho neste momento. Mas, por outro lado, como a proposta é subscrita maioritariamente, uma esmagadora maioria, penso que é melhor não adiar, porque está aprovada à partida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, se me permite só uma muito breve referência à razão das alterações que foram acordadas com o Partido Social Democrata e com o Partido Socialista e o CDS, naturalmente, dizer que as propostas decorrem de um processo que foi acompanhado também pelo próprio mecanismo que apresentou propostas, que foram analisadas, foram vistas, e aqui o aspecto principal tem a ver com a deslocação do representante da Assembleia da República, que atualmente, de acordo com a lei, está prevista haver um representante da Assembleia da República que está no próprio mecanismo e, de acordo com a proposta que é subscrita e por nós apresentada também, os representantes da Assembleia da República passam a estar no Conselho Consultivo e passam a ter um âmbito mais alargado e passam, no fundo, a ter, cada grupo parlamentar passa a ter um representante, não no próprio mecanismo, mas no Conselho Consultivo. O intuito foi claramente reforçar a representação e o processo participativo no seio do mecanismo e o empenho que todos os partidos mostraram nesse processo, que creio que vem reforçar, valorizar o próprio mecanismo. Por outro lado, Havia aqui, a nosso entender, uma lacuna que tem a ver com o facto de os estatutos anteriores foram feitos com base no projeto de resolução do Conselho de Ministros e não se dizia como é que os membros do mecanismo eram eleitos. Não se dizia, portanto, naturalmente que se era um organismo que era constituído resultando de uma resolução do Conselho de Ministros, era expectável que fosse a própria resolução do Conselho de Ministros a nomear os membros do mecanismo. Ao adotar-se esta perspectiva de todos os partidos estarem de acordo que valorizava o mecanismo ele ser sediado na Assembleia da República, não fazia sentido que os membros do mecanismo fossem nomeados por resolução do Conselho de Ministros. Então, como é que são escolhidos os membros do mecanismo? A proposta que estávamos a discutir não o dizia e, portanto, nós tentamos aqui encontrar uma solução que refletisse o espírito. No fundo, aquilo que são as instituições da sociedade civil são eleitas no SES, pelo Conselho Económico e Social, e aquele que é o representante que está indicado no mecanismo, que é uma personalidade de reconhecido mérito, esse sim é eleito pela Assembleia da República e, no fundo, a Assembleia da República continua a ter a voz na eleição de uma das pessoas, deixa de ser o representante da Assembleia da República, passa a ser uma personalidade de reconhecido mérito. Em suma, são estas as propostas, todas elas, creio eu, visando a valorização do mecanismo e dotando o seu processo, o processo eleitoral. Havia aqui depois propostas relativamente à autonomia do mandato dos membros. Nós estamos inteiramente de acordo com essa referência, simplesmente ela já estava na proposta anterior, que dizia expressamente que os representantes tinham um mandato que era independente das instituições pela qual eram eleitas, e isso era repisado até mais do que o número, e portanto isso parece-nos estar devidamente salvaguardado. Muito obrigado.
Logo quando da nomeação dos elementos de que tomaram posse como integrantes do mecanismo, a Secretaria de Estado foi alertada para o facto de a resolução que nomeava, que instituía o mecanismo, não previa nem financiamento, nem meios nenhums para o mecanismo conseguir cumprir com as competências que lhe estavam atribuídas. Uma das primeiras decisões do mecanismo foi definir como prioridade a criação de condições para o seu funcionamento em pleno. Fizeram tudo para ultrapassar esta situação, reunindo com a Presidência da República, a Presidência da Assembleia da República, a Secretaria de Estado para a Inclusão, a Secretaria de Estado para os Assuntos Parlamentares, com todos os partidos, com a representação parlamentar, e a situação não se resolveu. Teve de ser um mecanismo a fazer uma proposta de lei para que finalmente se cumprissem os princípios de Paris, quer na existência de instalações e financiamento, quer na sua própria composição. Na composição original do mecanismo estava prevista a participação da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, que não poderia integrá-lo, visto estar na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e havia também a previsão de um representante da Comissão para a Deficiência, que já nem existia. Tendo em consideração a saída dessas duas entidades, optou-se por reforçar o peso das organizações representativas das pessoas com deficiência, propondo a participação de duas organizações não-governamentais de âmbito nacional de representação genérica da deficiência. A proposta de lei foi apresentada e aprovada por todos os partidos. O lapso deu entrada na Assembleia da República uma versão da lei em que a composição do mecanismo e do seu Conselho Consultivo não correspondia à que tinha sido consensualizada com todos os partidos, sendo necessária a apresentação de uma proposta de alteração. Foi nessa altura que o CDS levantou objeções sobre a composição do mecanismo. Face a estas objeções, o mecanismo reuniu e decidiu enviar um ofício aos partidos fundamentando a sua proposta de composição, posição que foi reafirmada no memorando que foi enviado ainda na terça-feira passada. Não posso, por isso, deixar de reafirmar que a proposta apresentada não respeita a vontade das pessoas com deficiência expressa pelas organizações representadas no mecanismo, isto quando estamos a debater uma lei sobre o mecanismo de acompanhamento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Convenção esta que os Estados, parte, a ouvirem e respeitarem a vontade das pessoas com deficiência em todo o processo legislativo. Quanto à proposta de alteração apresentada neste momento, a única coisa que se me oferece dizer é que a argumentação da semana passada, que era aumentar a proximidade da Assembleia com o mecanismo, afinal deixa de haver uma representação permanente da Assembleia e estará representada num órgão que reunirá ordinariamente duas vezes por ano. Não parece grande aproximação. Quanto ao método de escolha dos membros do mecanismo, estes membros foram escolhidos por auscultação de todas as organizações das pessoas com deficiência. Por isso, era aquela dúvida que eu tinha neste momento. Eu parece-me que será, de caso venha a ser aprovada, o que é mais provável, a proposta apresentada pelos três partidos, que a escolha dos elementos ou das organizações a estarem representadas no Conselho Consultivo, que deverão ser escolhidas na Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Deverão ser escolhidas em reunião da Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é onde estão representadas todas as organizações de pessoas com deficiência. E não no SES. Não, proponho-me agora. Não, 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 o Bloco não apresenta proposta nenhuma. A proposta que está apresentada é a proposta do mecanismo.
Não.
O Partido Bloco de Esquerda apresentou uma proposta que foi o mecanismo que a fez e que a consensualizou com todos os partidos aqui presentes. Não? É perguntar aos elementos do mecanismo, não é perguntar a mim. Já, por isso eu faço a proposta que, da proposta de alteração apresentada pelos partidos, pelo PS, PSD e CDS, que seja, em vez do SES, a Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência a escolher os membros que integram o mecanismo.
Muito obrigado. Temos mais
inscrição. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente a esta proposta, gostaria só de dizer, de facto, isto é um processo longo e, de facto, houve sempre aqui a preocupação de um envolvimento direto da Assembleia da República com o mecanismo, por entendermos que essa proximidade era geradora de um maior consenso à volta das políticas para as pessoas com deficiência. E julgo que nesse desidrato nós conseguimos naturalmente aqui um consenso que vai beneficiar as pessoas com deficiência, isso é que deve ser importante. Não é verdade, ou não é de todo verdade, de facto nós fomos tendo umas reuniões com o mecanismo, incompreensivelmente o mecanismo não sentiu, portanto, esta presença da Assembleia da República como uma coisa benéfica que seria refletir nas políticas para as pessoas com deficiência. E nós sempre entendemos, houve aqui pelo menos um conjunto de partidos alargado que sempre entendeu que era importante os grupos parlamentares, os vários grupos parlamentares poderem estar representados no acompanhamento destas políticas, até porque isso faz recair sobre nós uma maior responsabilidade, até na iniciativa legislativa, em muitas coisas que todos nós reconhecemos cá para fazer nesta área. E, portanto, nós compreendemos, naturalmente, até pela ligação estreita que o Bloco de Esquerda tem com o mecanismo, mas aqui os partidos políticos têm uma visão. Gostam naturalmente de ouvir o mecanismo, mas a nossa visão vai para além do mecanismo. E, portanto, achamos absolutamente pertinente a presença de vários grupos parlamentares que possam acompanhar as políticas para as pessoas com deficiência e, portanto, esta proposta aqui do Conselho Consultivo e de cada grupo parlamentar que está representado, consideramos da maior importância, ainda que não tenha, incompreensivelmente, na minha opinião, assim, a anuência por parte do mecanismo. Depois, só para dizer que eu não percebi exatamente bem a sua proposta, mas vou percebê-la. E não me parece, portanto, aqui o Bloco de Esquerda, o que é que propõe em concreto relativamente ao Conselho Consultivo?
Em vez de ser o SES, o plenário do SES, decidir quais são os elementos que integram o mecanismo, quais são...
Ah, disseste,
está aqui que decide quais são as organizações que integram o mecanismo. O que eu proponho é que acho que é muito mais adequado então que seja a Comissão de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, onde estão representadas todas as organizações da área da deficiência.
Oh, Sr. Presidente, então assim sendo, nós vamos ter em consideração as duas propostas, que é a proposta que foi entregue e foi distribuída hoje de manhã, com a alteração que foi agora proposta pelo Bloco de Esquerda. Portanto, são propostas em alternativa relativamente a este artigo, pelo menos este artigo, não é? Se for assim, nós vamos avaliar, vamos enviar sentidos de voto para as duas propostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava de dizer que este processo é um processo que tem evidenciado uma vontade de reunir consensos e de trabalhar em soluções que não reflitam apenas a perspectiva da luta partidária. Não faria sentido, aliás, a criação do mecanismo e a sua sediação, digamos assim, na Assembleia da República reflete a vontade de todos os partidos que assim seja, e a base deste trabalho desde o início foi que nós pudéssemos trabalhar sempre em soluções o mais consensuais possíveis. O CDS sempre o declarou, mesmo no momento da votação, na generalidade do projeto que ocorreu, foi sempre dito que o nosso empenho era que esse processo fosse dialogado, e foi na altura até manifestado algumas reservas em relação a um outro aspecto do projeto de lei, que não foram escondidas, mas queríamos avançar e, portanto, estamos de acordo. E, portanto, as propostas que estão aqui refletidas são isso mesmo. São uma vontade, e acho que era importante, e da minha parte congratulava-me até, já que o processo foi um processo partilhado de responsabilidades em todos os momentos, congratular-me-ia, se fosse possível, que mesmo as propostas de alteração fossem propostas conjuntas. E, no fundo, nós já estamos aqui em aspectos de pormenor. Aspectos de pormenor. No fundo, há aqui, se quiserem, talvez que eu esteja a identificar duas objeções. Uma tem a ver com os membros e perceber se deve haver um membro permanente no mecanismo, um representante da Assembleia da República ou não. Não é? Essa é a primeira questão. A questão, se olharmos do ponto de vista do mérito, do funcionamento do mecanismo, devemos de reconhecer que é, se nós estamos a falar de um representante da Assembleia da República, o que nós queremos assegurar é a representação da Assembleia da República. Não é? Se nós reconhecemos que o mecanismo deve ter um representante da Assembleia da República, temos que perceber como é que essa representação é assegurada. E a representação da Assembleia da República, como o próprio nome indica, não é a representação de ninguém na Assembleia da República, nem de nenhum partido. É a representação da Assembleia da República. Teria que ser uma voz da Assembleia da República num mecanismo. E isso é difícil a assegurar. E se nós olharmos para as instituições que existem e que têm representantes indigitados da Assembleia da República, normalmente eles são mais do que um para assegurar alguma democraticidade, e podem ser tantos quanto os grupos parlamentares ou não, consoante as realidades, mas normalmente não existe só um, e realmente percebe-se porquê, porque a Assembleia da República é uma casa plural, não é? Portanto, esta questão que é levantada não é vista nem contra, e peço o Sr. Deputado Jorge Falcato que veja isso, não é vista nem contra as pessoas com deficiência, nem contra os organismos com pessoas com deficiência, era o que faltava. Era o que faltava. Agora, se reconhece que é importante haver representação da Assembleia da República do mecanismo, essa representação, pela própria natureza da Assembleia da República, em nosso entender, tem que ser plural. Deve ser plural. Ora bem, levantada esta hipótese, o mecanismo manifestou algumas objeções em relação a isso que não eram a nossa pretensão. Nós não pretendíamos dificultar o trabalho do mecanismo, pelo contrário. Nós queríamos assegurar um maior peso político e democrático ao mecanismo. E compreendemos também que isso pudesse dificultar algum trabalho e até, querendo-se que o mecanismo seja totalmente independente do governo, o facto de estarem presentes todos os grupos parlamentares, e nomeadamente os grupos parlamentares que suportam o governo, isso pudesse levantar, pelo menos em termos abstratos ou teóricos, algumas dificuldades ao funcionamento do mecanismo. Portanto, foi reconhecendo isso que entendemos o seguinte: se a Assembleia da República tem, e nos termos do mecanismo está prevista a indicação, a eleição de uma pessoa, uma personalidade reconhecida de mérito, e se a Assembleia da República passa a eleger essa pessoa de reconhecido mérito, então, de alguma forma, essa é a pessoa que será o representante, de alguma forma, do consenso que foi capaz de ser gerado na Assembleia da República. E, portanto, isso está assegurado. O envolvimento da Assembleia da República faz-se através da escolha da pessoa, da personalidade reconhecida de mérito. Atenção que o Sr. Deputado Jorge Falcato tem repisado um argumento que não é, se me permite, totalmente rigoroso. Porque diz-se que o mecanismo é independente, logo não pode ter organismos ligados à administração pública. Mas então os estatutos estão todos errados. Porque os estatutos começam por dizer que o mecanismo é uma entidade mista. Não é? É isso que dizem os estatutos. E é essa a proposta do Bloco de Esquerda, que diz, começa por dizer que o mecanismo é uma entidade mista. Se é mista, não há impedimento a que possa haver entidades de públicas. E há, até no próprio mecanismo, está previsto um representante da Provedoria de Justiça. Não é? Portanto, vamos lá ver, todos nós, Sr. Deputado, eu centrava-me mais do que aqui na questão partidária, eu centrava-me neste facto e levo-o a sério. A nossa vontade e aquilo que eu pude percepcionar com as bancadas parlamentares, quer do PSD, quer do PS, a nossa vontade é encontrar a melhor solução que sirva ao mecanismo. Não estamos nada interessados em estar aqui a fazer um braço de ferro ou o que quer que seja. Se o Bloco de Esquerda tiver disponível para, se achar que ainda não temos condições hoje, para aprofundarmos isso, até ao ponto de podermos ter uma proposta conjunta, digo-lhe já o meu total empenho e disponibilidade para que isso aconteça. O Sr. Deputado fez aqui uma proposta, veiculou aqui uma proposta do Bloco de Esquerda, que não está na proposta que nós recebemos, mas que decorre daquilo que se apercebeu a partir da proposta apresentada pelo Partido Social Democrata, pelo Partido Socialista e pelo CDS. E eu digo-lhe já que não tenho objeções nenhumas em considerar essa proposta. Não tenho problemas nenhum, porque a nossa preocupação foi precisamente assegurar a representatividade e que ela decorra do dinamismo da sociedade civil. Se é o SES, se é outra entidade, eu estou disponível para considerar. Agora, o que gostava era que a proposta final pudesse ser unânime, se fosse possível. E estou disponível, e achava que era um voto, era um passo importante, se não é possível reunir essa unanimidade, fazê-lo daqui a uma semana para termos todos mais tempo de nos aproximarmos, se for possível. Se não for possível, naturalmente, poderemos votar a proposta como ela está. Confesso que tenho, ao tomar agora conhecimento da proposta do Bloco de Esquerda, precisava de mais tempo para avaliar inteiramente a comissão a que fez referência, porque, para ter a certeza, mas à partida não tenho nenhuma objeção em relação a ela. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, antes de passar a palavra a outros inscritos, queria só deixar aqui uma nota não política que pedia a devida atenção. Segundo percebi, é aqui feita uma proposta de o Conselho Económico e Social ser a entidade que apresenta. Eu chamo só a atenção que, do ponto de vista jurídico, nesta casa, nos tempos mais recentes, propostas neste sentido, em que se sugere que determinadas entidades exteriores à Assembleia indiquem pessoas, quando elas não são ouvidas, elas depois nunca indicam e muito menos se dispõem a colaborar. Eu, por isso, pergunto, o Conselho Económico e Social foi ouvido que iria passar a poder ter que indicar uma pessoa? Eu recordo que ainda, salvo eu, o ano passado, até foi da bancada que eu pertenço, o PSD, que apresentou uma proposta em que o Conselho Económico e Social teria de criar uma comissão determinada sobre determinada matéria. O grupo parlamentar a que eu pertenço não ouviu o Conselho Económico e Social quando apresentou essa proposta. Isso foi aprovado e o Conselho Económico e Social, pura e simplesmente, estopacante. Não criou a comissão nem indica ninguém. É bom termos presente que não chega às vezes, mesmo com as nossas boas intenções, apresentarmos propostas sem ouvirmos as respectivas entidades. É uma nota não política, é mais de caráter jurídico.
Isso é o Conselho Geral que é.
E por isso eu só queria chamar a atenção, até foi deste lado que isso aconteceu. Apresentámos a proposta, não os ouvimos, eles souberam por terceiros. E em termos práticos, o que é que eles fizeram? Não fomos ouvidos, então podem ter aprovado que isso nunca será concretizado. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em função da discussão que estamos a fazer aqui, e em função também, no caso do Partido Socialista, que já foi indicado pela minha colega Carla Tavares, da ausência por imperativo parlamentar de estar noutra comissão, da deputada Maria da Luz Rosinha, que acompanhou este trabalho do início ao quase ao seu fim, e atendendo à tentativa que creio que foi feita durante todo este processo de consensualização das posições, eu solicitava e apelava que pudéssemos então pedir um adiamento de uma semana para que este processo pudesse ser trabalhado pelos deputados que o acompanharam fora do plenário agora da comissão e consensualizar a malha fina destas propostas. Devo dizer que em nome do Partido Socialista também não temos propriamente nenhuma objeção à proposta que foi feita pelo Bloco. Mas atendendo ao trabalho de consensualização de posições que creio que presidiu à obtenção deste projeto, da redação final deste projeto, entendemos que seria eventualmente a posição mais adequada e, no caso, vencedora do mais amplo consenso e no nosso grupo, no respeito também pela deputada Maria Luz Rosinha, que não pode estar aqui neste momento. Portanto, deixava essa proposta para tentar consensualizar uma posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém se quer inscrever depois desta intervenção do Sr. Deputado? Senhor Deputado Jorge Falcato tem a palavra.
Ora bem, eu, antes de mais, queria que ficasse esclarecido, finalmente, duas questões, quer dizer, que têm a ver com...
Atenção, o Senhor Deputado está no uso da palavra, vamos deixar o Senhor Deputado.
Já várias vezes foi referido aqui que isto estava-se a transpor numa luta partidária, por outro lado, já foi insinuado que haveria instrumentalização do mecanismo, de maneira que eu queria que isto ficasse claro. Aquilo que eu estou a defender é a proposta do mecanismo. Ainda na segunda-feira passada houve uma reunião do mecanismo que eu, na reunião do mecanismo, o que pedi foi o que é que querem que eu defenda na Assembleia da República. E é isto que eu acho que é o papel do representante da Assembleia da República no mecanismo. É respeitar as decisões do mecanismo. Por isso... gostava que ficasse claro que não estou aqui a fazer política partidária nenhuma, estou aqui a defender aquilo que foi as posições que se recebe do mecanismo. Por outro lado, esta coisa de dizer que estarem todos os grupos parlamentares no Conselho Consultivo do Mecanismo é reforçar a participação da Assembleia, não sei o quê, quanto a mim, não é. Quer dizer, não é. Quer dizer, vai reunir duas vezes por ano, então duas vezes por ano, aonde? Pronto, lá está a insinuação, não é? É bonito. Duas vezes por ano, a Assembleia e os partidos vão reunir e vão dar uma opinião sobre aquilo que serão as orientações do mecanismo. É útil, sim senhor, é muito bom, e é muito bom que os partidos comecem a preocupar com os assuntos do mecanismo. Eu gostava de saber quantos das pessoas presentes leram, por exemplo, as recomendações e os pareceres do mecanismo. De maneira que eu continuo nesta reunião a defender aquela que é a posição do mecanismo, votarei a favor daquela que é a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou, que é a proposta do mecanismo. Agora, face à proposta que foi apresentada, sugiro realmente que não seja o SES, que seja a Comissão para as Políticas de Inclusão. Parece-me bastante mais provável que a Comissão para as Políticas de Inclusão aceite este encargo do que propriamente o SES. Mas pronto.
Muito obrigado. Mais inscrições? Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Senhor Presidente, o senhor deputado disse que ia fazer uma proposta, disse várias coisas, disse que ia fazer uma proposta, disse que aqui era representante do mecanismo. Esta comissão não tem uma representação de outros organismos e quando nós estamos a eleger o representante da Assembleia da República no mecanismo, não estamos a eleger o representante do mecanismo na Assembleia da República, é o inverso. E ainda não percebi se a proposta que o senhor deputado aqui fez, a fez com a autoridade representante do mecanismo ou se é com a sua autoridade, porque o senhor deputado diz que apresenta aqui propostas que refletem ou que são a posição do mecanismo, mas não explica como é que faz uma proposta que nos chegou agora oralmente e nós não... Pois, mas para nós, mas repare, é importante porque essa proposta é a proposta que gerou abertura para nós conversarmos e podermos trabalhar numa proposta consensualizada e para nós parece-nos importante perceber se o Bloco de Esquerda está empenhado nesse processo de tal maneira que justifique um adiamento desta iniciativa para o podermos consensualizar, ou se o Bloco de Esquerda se mantém irredutível nessa posição, então não vale a pena adiarmos e votamos as propostas que estão aqui sobre a mesa. Nós estamos disponíveis para votar a nossa proposta, compreendo aquilo que o Sr. Presidente da Comissão disse, mas a verdade é que nós estávamos confrontados com uma lacuna da lei. A proposta do Bloco de Esquerda vem reconhecer efetivamente essa lacuna e o que se pretende é assegurar que os representantes dos organismos civis são indicados por um dinamismo que decorre dessa realidade cívica e civil, não é? Portanto, nós estamos confrontados e o organismo que tem dignidade constitucional em Portugal de representação da sociedade civil é o SES. Mas, pela nossa parte, estaríamos disponíveis para considerar outra iniciativa, mas ainda não percebi se o Bloco de Esquerda se mantém irredutível ou se está empenhado em consensualizar. Se mantém irredutível, votamos. Se está empenhado em consensualizar, acho que podemos adiar. É tão simples quanto isso. Não, Sr. Deputado, eu já transmiti que não estou irredutível e estou disponível se houver empenho para consensualizarmos uma proposta. Acho que era positivo. Da minha parte, estou totalmente empenhado nesse processo. Agora, se o Bloco de Esquerda fala, eu vou votar isto porque é isto, é o que está e não saio disto, porque sou o mecanismo aqui, mas depois afinal apresenta uma proposta que não diz que é do mecanismo, que é sua, já não se percebe. Acho que era, mais do que estarmos aqui a perceber em que qualidade estamos, acho que era positivo nós empenharmos num processo participado, dialogado e o mais consensualizado possível.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Então vamos adiar. Então está adiado uma semana. Não tem. Adiamos uma semana? Não adia? Então o Bloco de Esquerda diz que não é necessário adiar, então votamos. Então, eu peço silêncio, por favor, às senhoras deputadas aqui da minha ala esquerda. Sim, da minha ala esquerda. Portanto, então vamos fazer a votação.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, se me permite, sim. Só em relação a... Foi aqui apresentada uma proposta oral e tem sido habitual nesta comissão que a votação seja subsequente à apresentação de uma proposta escrita. E, portanto, eu agradecia que o PSD, o Bloco de Esquerda, apresentasse a sua proposta por escrito. Podemos votar assim que haja uma proposta escrita do Bloco de Esquerda que ainda não conheço.
É só porque em processos anteriores houve propostas orais. Eu próprio apresentei já várias vezes em processos de especialidade propostas orais. Portanto, não há nenhuma tradição de propostas escritas. Isso não é assim. Tivemos recentemente a votação, por exemplo, do diploma dos bailarinos, em que houve várias propostas orais votadas na especialidade. Hã? Certo, em qualquer processo. Eu creio que... Certo, em qualquer processo de especialidade é normal haver propostas orais. Em todo caso, mas tudo bem, mas é assim, mas podemos suspender a reunião por 2 minutos e a gente escreve a proposta. Acho que ficou claro que acho que ficou clara a proposta. E já agora, como todos sabemos, o plenário do SES tem 61 membros. Esses 61 membros incluem representantes dos sindicatos, representantes das organizações patronais, representantes das associações feministas, representantes das... Eu sei que está muito barulho. E, portanto, o ponto da execuibilidade da medida é justamente que talvez não faça sentido, porque eu das discussões que tivemos aqui sobre outras matérias, não me lembro de que representações setoriais sejam eleitas por 61 membros que não pertencem aos setores que se fazem representar. Não me lembro, ou seja, os representantes dos trabalhadores num determinado organismo não são votados pelos patrões. E, portanto, estar a dizer que os representantes das associações de pessoas com deficiência são votados por 61 membros que não têm que ver com a deficiência e não pelos representantes das associações com deficiência, não parece ser muito coerente, pronto. Mas isso é a avaliação que cada um fará, mas parece que é uma proposta bastante razoável. Mas nós podemos passá-la à escrita.
Sr. Presidente, sem querer complicar o processo, mas eu creio que a forma como as propostas estão a ser apresentadas, discutidas, está a ser um pouco em cima do joelho, permitam uma expressão. E, portanto, o Partido Socialista insistiria mesmo, se necessário, com o seu objeto protestativo, digamos assim, ao agendamento, ao adiamento deste ponto, para que possamos, com alguma calma, avaliar as propostas que estão em cima da mesa, tentar consensualizá-las e, enfim, obviamente temos que adiar uma semana, mas também não é mais do que isso e, portanto, o Partido Socialista gostaria que esta posição tivesse vencimento e não avançássemos com este ponto neste momento e nestes termos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer aqui uma proposta de alteração às sugestões que nos foram remetidas pelos serviços, na página 5, que tem como proposta para nova redação do número 3 do artigo 11º, deve ser sim a reconversão profissional do profissional de bailado, ou seja, acrescentaríamos a seguir do profissional de bailado, vírgula, traduz-se na cedência do trabalhador, ou seja, tudo o resto se mantém, mas apenas aqui para reforçar a reconversão profissional do profissional de bailado, que é para que não restem dúvidas do que é que estamos a falar. E era só, é apenas esta alteração. É na página 5, é o número 3 do artigo 11º.
Sr. Presidente, obrigado. Sem prejuízo do que já foi dito e proposto, eu queria pedir o adiamento da fixação porque a deputada Ana Mesquita, que fez esta discussão, precisava de ver melhor a redação final e não teve condições de o fazer antes, mas assim sendo, a análise que fará já terá com esta alteração. Se puder ser introduzida e distribuída, nós faremos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota aos membros da Comissão, infelizmente a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre as ordens profissionais não cá está, não está presente nesta reunião, mas eu de qualquer forma gostaria só de dar nota do ponto de situação dos trabalhos do Grupo das Ordens Profissionais, que como sabem está neste momento com o processo legislativo em curso relativamente à Ordem dos Fisioterapeutas e à Ordem dos Assistentes Sociais. Relativamente à Ordem dos Fisioterapeutas, nós já terminámos todas as audições e vamos terminar para a semana as audições previstas relativamente à Ordem dos Assistentes Sociais. E, além de fazer este ponto de situação, gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de solicitar ao Sr. Presidente da Comissão que, concluídas então esta fase dos processos de audição, pudéssemos agendar rapidamente a conclusão dos dois processos, de forma a que pudéssemos, o mais rapidamente possível, concluir o processo legislativo, designadamente com a aprovação dos respectivos projetos de discussão e eventual aprovação dos respectivos projetos em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, agradeço a sua intervenção porque era um outro ponto que eu tinha aqui para abordar. Portanto, retiro da sua intervenção que estamos, ou começamos a estar em condições de terminar o processo relativo que era à Ordem dos Assistentes Sociais, que era dos fisioterapeutas. Portanto, enquanto membro desta Comissão, e não só enquanto Presidente da mesma, destaco isso como positivo, como devem recordar-se, nomeadamente no que diz respeito aos fisioterapeutas, nós temos andado a atrasar bastante esta matéria e acho que não se justifica, até para quem se preocupa tanto com a boa imagem da Assembleia da República, que tendo sido uma das petições que até ao momento, a par do acordo ortográfico, mais peticionários teve, acho que é uma boa notícia que o Sr. Deputado aqui nos traz e não tenho dúvidas que fará todo o sentido que procuraremos acelerar tudo isso. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Apenas para dizer, face ao adiamento da audição 2 do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dizer que para o PSD a data que sugerida é a data de 30 de janeiro. Uhum. Preferível data de 30 de janeiro.
É a mesma que praticamente todos os grupos sugeriram. É. Não sei se mais alguém se quer inscrever. Não havendo mais ninguém inscrito, está terminada a nossa reunião. Muito obrigado.